fácil ser uma pessoa bem informada.
Eu sou Gilmar Tato, candidato do PT a prefeito de São Paulo. Para resgatar tudo de bom que o PT fez pela cidade, vote nos nossos candidatos e candidatas a vereador.
Sou o vereador Jair Tato. Quero continuar a luta e o meu trabalho junto à população mais periférica da cidade de São Paulo. Meu número é 13114.
Eu sou o vereador Alfredinho. Nosso mandato de luta popular tem que continuar. Periferia em primeiro lugar. Vote 13110.
Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e também pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques de hoje.
Jovem Pan, agora.
O Supremo Tribunal Federal começa a julgar o caso André do Rep. O julgamento pode decidir como aplicar o trecho do pacote anticrime que foi responsável pela soltura do traficante. Fábio Faria apresenta projeto de lei que trata da privatização dos Correios até 2021. O texto enviado pelo ministro das Comunicações também prevê a criação da Agência Nacional de Comunicações. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que altera regras do Código de Trânsito. O texto prevê CNH com até 40 pontos para alguns motoristas e estende a validade do documento. A Rússia aprova a Epicoronavac, segunda vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo país. O imunizante do Instituto Vetor já foi aplicado em 5 mil voluntários pelo mundo. Partido Republicano admite ter espalhado urnas de votação estampadas como oficiais pela Califórnia, nos Estados Unidos. Dirigentes da prática podem ser processados criminalmente. Agora são 4 horas e 4 minutos e o Supremo Tribunal Federal está julgando o caso de André do Rep, um dos chefes do PCC, o primeiro comando da capital. A decisão ocorreu após o atual presidente da instituição, Luiz Fux, derrubar a decisão provisória do colega Marco Aurélio Melo e reestabelecer a ordem de prisão. Melo havia soltado o traficante mediante o artigo 316 do pacote anticrime sancionado no Congresso. A cláusula dizia que uma prisão preventiva, ou seja, provisória, se torna ilegal após 90 dias sem reanálise. Você, que nos acompanha por imagens na Panflix, vê agora a votação ao vivo. Vamos acompanhar então um trecho.
89. No artigo 2º e em seu parágrafo 7º. Prevê.
Quem fala neste momento é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar.
Para prisão temporária. Prazo fatal de duração, 5 dias. Em regra, 30 dias para os crimes hediondos. Possibilidade de prorrogação por igual período, com nova decisão. E, expressamente, imediata soltura se não houver a comunicação da prorrogação. Quando o legislador quis, ele estabeleceu prazo fatal, estabeleceu nova decisão decretando uma nova prisão, e na ausência dessa decisão, aí o prazo acabou. Não teve decisão, soltura imediata. É o que diz claramente o parágrafo 7º do artigo 2º da lei 7960. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicado da prorrogação da prisão temporária. Não foi o que ocorreu, de forma alguma, não foi o que ocorreu com a introdução do parágrafo único do artigo 316 no Código de Processo Penal. Ele não estabeleceu prazo fatal para prisão preventiva. Muito menos estabeleceu como existe na prisão temporária.
A gente acompanha agora, então, um trecho dessa sessão do Supremo Tribunal Federal com o ministro Alexandre de Moraes. E agora a gente vai para Brasília conversar com a nossa repórter, a Luciana Verdolim, que está acompanhando os bastidores desse julgamento. Oi, Lu, boa tarde para você. Como é que está o clima da sessão?
Boa tarde, Nicole. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Um clima tenso, uma vez que a discussão se dá, não é só com relação a determinar a soltura ou a manutenção da prisão do traficante André do Rep. É, na verdade, é ir contra uma decisão que foi tomada no final de semana, na sexta-feira da semana passada, pelo ministro Marco Aurélio, e decisão que foi suspensa no feriadão pelo presidente da casa, o ministro Luiz Fux. Fux, inclusive, na abertura do julgamento, ele explicou que, como presidente do tribunal, ele precisa zelar pelo bom andamento da corte, é preciso zelar pelo bom andamento dos processos. E fez questão de se defender, afirmando que determinou um novo mandado de prisão para o traficante, levando-se em consideração todo o histórico do processo. Ele foi condenado em 2014, só foi preso em 2019, fazia parte ali do comando do PCC, então é uma pessoa realmente que comandava, que tinha muitos bens e que, segundo ele, debochou da justiça ao afirmar que tinha endereço fixo ao ser libertado não ter se dirigido para esse endereço. O ministro Luiz Fux, Nicole, até ressalta que uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando aí a possibilidade, abrindo a possibilidade de soltura de vários presos, pode inclusive interferir, pode influenciar em decisões da primeira instância, levando-se em consideração que, segundo o ministro, vários, centenas de processos já deram entrada de habeas corpus, já deram entrada no tribunal, exatamente levando em consideração esse artigo da lei anticrime, que determina o seguinte: as prisões preventivas, elas precisam ser prorrogadas de tempos em tempos. E se isso não acontecer, a justiça deve determinar a soltura desses condenados. Isso levando-se em consideração, essa lei foi votada lá no Congresso Nacional, levando-se em consideração que vários parlamentares estão encalacrados com a justiça. Então, foi uma decisão do Congresso Nacional que foi criticada na época pelo ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça. Ele pediu que o presidente Jair Bolsonaro vetasse esse trecho da legislação. O presidente Bolsonaro não vetou e nem o Supremo Tribunal Federal deixou o entendimento claro aos demais ministros. Não há um entendimento claro com relação a esse ponto da lei, esse ponto da lei anticrime que foi alterada por deputados e senadores. Então, foi uma série de erros que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, está discutindo uma forma de arrumar. Então, assim, primeiro, as justificativas do ministro Luiz Fux, presidente da Casa, que, inclusive, suspendeu uma decisão de um outro ministro que causou muita complicação dentro da Casa. Agora, o segundo a votar é o ministro Alexandre de Moraes, que ele até lembrou que André do Rep é assim, vivia uma vida nababesca, segundo ele. Tinha muitos bens, transportava toneladas de cocaína, por isso precisa de um tratamento diferenciado. E a justificativa do ministro Marco Aurélio para determinar a soltura é que ele não olhou a capa do processo. Ele não leva em consideração quem está sendo julgado, ele leva em consideração o que diz a lei e o pedido da defesa.
E, Luciano, o que a gente tem visto nesses últimos dias é que cada instituição está jogando a responsabilidade para outra, né? A gente teve, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando que o ministro Marco Aurélio não errou ao tomar essa decisão, que eram os procuradores quem deveriam ter feito, né, esse pedido de renovação da prisão do André do Rep. A gente teve também os procuradores se defendendo e agora a gente deve ter também no Congresso, reanimou, né, os ânimos para os deputados votarem a questão da prisão após condenação em segunda instância, até mesmo para retirar esse trecho do Código de Processo Penal, não é isso? A gente deve ter tido um pequeno problema de conexão com a Luciana Verdolin. A gente conversava com ela a respeito do Supremo Tribunal Federal, deste julgamento que está sendo feito neste momento. Bom, agora a gente segue para Brasília com o Antônio Maldonado, que acompanhou a agenda do presidente nesta manhã. Em um dos compromissos oficiais, o chefe de Estado se encontrou com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que está tocando o projeto de privatização dos Correios. Mais detalhes a gente confere agora, então, com o Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o governo federal espera que os Correios estejam privatizados até o fim do ano que vem. O projeto de lei que abre as portas para a concessão dos serviços postais para a iniciativa privada foi entregue na manhã de hoje pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. O texto agora será analisado pela subchefia de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral aqui da Presidência da República e, em seguida, encaminhado para a Casa Civil. A ideia é que a proposta chegue ao Congresso no início de 2021. Como explica o ministro das Comunicações, os detalhes sobre o processo de privatização serão definidos pelos deputados e senadores.
Esse projeto, ele trata muito mais, que nós entregamos, mais sobre princípios do que regras, até porque o Congresso Nacional deve se debruçar em relação a esse tema, e é lá a arena onde serão debatidos todos os requisitos necessários, tratar da universalização das entregas, dos correios, relação aos funcionários. Tudo isso será tratado com bastante cuidado no Congresso Nacional.
Bom, segundo o governo, o processo de privatização não gerará nenhum prejuízo para o consumidor. Cartas, boletos e encomendas continuarão sendo entregues em todos os municípios brasileiros. Além disso, não haverá aumento de impostos ou de custos para envio ou recebimento de mercadorias. De acordo com o Ministério das Comunicações, o principal objetivo da medida desse processo de privatização é dar maior agilidade e eficiência ao setor postal, além de garantir a melhoria dos serviços prestados à população.
4:13, as queimadas no Pantanal trazem um alerta sobre os riscos para a saúde da população local, que podem se agravar nos próximos meses. Além de problemas respiratórios, a fumaça favorece a incidência de câncer. De acordo com o INPE, 14% do bioma foi destruído apenas no mês de setembro. Em audiência na Câmara, nesta quarta-feira, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, citou que todas as esferas de poder tem responsabilidade.
É fundamental que o Estado brasileiro, nas três esferas, federal, estadual e municipal, planeje e realize ações de vigilância em saúde para prevenção, né, de doenças e agravos e promoção da saúde da população afetada.
O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, afirma que falta um plano de gestão de risco ao Pantanal. A chefe de biodiversidade da Fundação Oswaldo Cruz, Márcia Chame, alerta para a situação dos animais.
Nós trabalhamos a 49 graus de temperatura no interior do Mato Grosso todos os dias, né? Com as áreas em fogo, né? Chegando à temperatura de 800 graus, né? E com temperaturas bastante avançadas de 55 graus, né? Até um centímetro da terra. Então, nem os animais que conseguem, né, escavar e se esconder foram protegidos da queimada.
Márcia Chame, da Fiocruz, teme também pelo comprometimento de tipos mais exóticos de flores e plantas do Pantanal. O assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Leonardo Vilela, alerta que a qualidade do ar é a pior possível.
As pessoas que são vítimas dessa fumaça, dessa atmosfera poluída por gás carbônico, por monóxido de carbono, por uma quantidade imensa de fuligem, de partículas no ar, que isso traz não só os problemas agudos, as doenças respiratórias agudas, mas também, ao longo do tempo, isso pode gerar doenças crônicas, como o próprio câncer.
Leonardo Vilela lembra que os registros de queimadas desse ano no país superaram o recorde de 2005. Os dados do INPE mostram que só no Amazonas são quase 16 mil focos ativos. 4:16, e o primeiro turno das eleições municipais de 2020 já estão chegando. Por isso, a nossa repórter Beatriz Manfredini foi conferir a condição das urnas eletrônicas em São Paulo. Boa tarde, Beatriz.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui numa zona eleitoral no Butantã, em São Paulo, acompanhando a testagem das urnas eletrônicas para as eleições municipais agora de 2020. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês dessa mesa de teste. São diversas urnas aqui que estão sendo testadas para ver como está o funcionamento aí para o primeiro turno das eleições, que vai acontecer no dia 15 de novembro, e, caso necessário, também para o segundo turno aí marcado para o dia 29 de novembro. Neste ano, a gente terá um número um pouquinho menor de urnas, porque as urnas usadas em 2006 e 2018 e 2008 serão desativadas. Isso porque o sistema deste ano não suporta, ele não cabe nessas urnas mais antigas. Então, as urnas de 2006 e 2008 serão desativadas, teremos aí um número um pouquinho menor de urnas, e por isso há um esforço ainda maior para evitar aglomerações, né? Com menos urnas em um período de pandemia, tem todo esse esforço para que as pessoas não se aglomerem dentro das sessões eleitorais aí no dia de votação. O Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral fizeram todo um esforço para mostrar aí a segurança do dia da votação. Todo mundo vai receber álcool em gel. Os mesários tinham uma preocupação muito grande que as pessoas não se voluntariassem para ser mesárias neste ano por causa do medo aí da pandemia, mas isso surpreendeu, pelo menos aqui no estado de São Paulo, o número de mesários voluntários cresceu quase 60% neste ano em relação aí às últimas eleições de 2018. Então, esse trabalho aí de conscientização das pessoas de que o ambiente estará seguro tem funcionado. Os mesários vão receber máscaras, vão receber aquela proteção de colocar na cabeça, chamada face shield, vão receber álcool em gel, e eles estão sendo orientados aí para evitar realmente o contato com as pessoas. Por exemplo, os eleitores não vão mais precisar entregar o documento de identificação, o RG, para os mesários. O eleitor precisa ficar segurando para o mesário anotar todos os dados necessários, evitando aí mesmo qualquer tipo de contato. Para quem ainda quiser ser mesário, ainda dá tempo, basta se inscrever no site do Tribunal Regional Eleitoral e participar aí de um curso também online para evitar aglomerações no aplicativo Mesários, um curso rápido aí, feito de forma remota. Então, todos os procedimentos aí estão sendo feitos para garantir a maior segurança possível. Para os eleitores, também muda algumas coisas. Na fila de votação, terá um espaçamento maior, de 1,5 metro, não vai mais precisar entregar o RG, como eu disse, para o mesário. O horário de votação também foi ampliado, vai das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Tudo aí, então, para evitar essas aglomerações. E uma coisa interessante é que quem precisa justificar o voto não vai mais precisar ir até uma zona eleitoral aí no dia da eleição. Essas mesas de justificativa que causam muitas aglomerações serão desativadas esse ano e as pessoas que precisarem justificar farão isso por meio do aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, então, também de forma online. A gente vai continuar acompanhando aqui a testagem das urnas eletrônicas e a gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Bia, pelas informações. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Arthur Duval, o Mamãe Falei, ganhou uma ação contra o atual prefeito e adversário, Bruno Covas. Essa ação foi vencida em primeira instância e é relacionada com aquele vídeo em que o deputado expõe a indústria da multa na capital. Por meio de nota, a Justiça Eleitoral alega que, abre aspas, houve menção a fato notório da gestão do município nos últimos anos com ampliação da quantidade de radares de tráfego existentes na cidade, fecha aspas. O documento oficial também afirma que não ocorreu excesso de crítica política e nem ofensa à honra de imagem de Bruno Covas. O atual prefeito ainda não se manifestou sobre essa ação. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro acionar o nosso repórter Rodrigo Viga. O estado carioca está realizando operações contra fraudes em combustíveis e alimentos. É isso mesmo, Viga? Boa tarde.
Exatamente. Mais um dia de muitas operações de polícia e Ministério Público aqui no Rio de Janeiro. Tem as tradicionais e corriqueiras operações nas favelas e comunidades, onde há confronto, tiroteio, mas duas ações chamam a atenção nesta quarta-feira. A primeira delas, havendo fraudes, furtos de combustíveis da Petrobras. 7 mandados de prisão cumpridos nesta quarta-feira contra uma quadrilha especializada em furtar de dutos, né, de instalações da Petrobras, óleo diesel, petróleo, gasolina e outros derivados de petróleo. É uma prática conhecida como trepanação. Eles têm o mapeamento dos dutos, talvez com favorecimento, né, com a ajuda de funcionários e ex-funcionários do sistema Petrobras, vão lá, fazem um buraco, instalam uma bica, adaptam uma mangueira e começam a sugar, começam a chupar, começam a desviar, furtar derivados de petróleo e petróleo das instalações da Petrobras. Pois bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, prisões efetuadas na Baixada Fluminense, em Búzios, na região dos Lagos e também em Itaguaí. Em um dos casos, um homem identificado como Wagner Nascimento, ao presenciar, né, perceber a chegada da polícia, chegou a fazer a família de refém, mas depois acabou se entregando. A Petrobras e a polícia estão atuando de forma mais próxima, porque em 2017 houve uma escalada, né, nos casos de furtos e tentativas de furto de combustíveis no sistema Petrobras. Naquele ano foram 95 ocorrências de furto ou de tentativa de furto. Em 2018, 69, no ano passado, 40, e até agora, segundo dados oficiais da Petrobras, 7. Mas a Polícia do Rio de Janeiro fala em 12 ocorrências deste tipo, dessa natureza. Essa quadrilha tinha duas características diferentes das outras quadrilhas já desbaratadas pela Polícia Fluminense. Primeiro, o combustível furtado era transportado em caminhões baú para não chamar a atenção da fiscalização da polícia. E em segundo lugar, eles tinham batedores que iam escoltando a carga e abrindo estradas e rodovias até que o combustível furtado chegasse no seu devido destino. Uma outra operação aqui no Rio de Janeiro envolve fraudes nas quentinhas servidas para os presos, para os detentos do Estado. São 3 mandados de prisão e mais de 70 de busca e apreensão que estão sendo cumpridos desde cedo pela polícia e pelo Ministério Público. É uma operação que tem abrangência no Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em São Paulo. Santo André, São Paulo capital e Santana do Parnaíba. Empresas formavam um cartel, um conluio para ganhar as licitações para o fornecimento de alimentos, de quentinhas, ao sistema prisional do Rio de Janeiro. Uma pregoeira, uma leiloeira também fazia parte do esquema, além de, segundo as investigações, um importante personagem da Secretaria de Administração Penitenciária, o subsecretário de Planejamento, Rafael Rodrigues, que teria recebido vantagens indevidas. O Rio de Janeiro sempre teve escândalos, né, envolvendo alimentos para o sistema prisional, fornecimento de quentinhas e tem também carregado alguns estigmas, né, algumas marcas. Já teve o rei da quentinha, o rei do ônibus e o rei dos doleiros, o doleiro dos doleiros. Isso exemplifica bem, mostra bem como é que foi nos últimos anos essa relação entre público e privado, privado e público aqui no estado. Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
O YouTube removeu um vídeo de uma palestra da Fundação Alexandre Guzmão, vinculada ao Itamaraty, sobre nocividade do uso de máscaras. A plataforma informou que não permite conteúdos que incentivam atividades que possam causar danos físicos ou até mesmo mortes. A FUNAG tem realizado vários seminários virtuais abordando a pandemia da Covid-19. No material que foi removido, um palestrante afirmava que o uso das máscaras fazia mal à saúde das pessoas. A afirmação não apresentava evidências científicas. A Organização Mundial da Saúde orienta que todas as pessoas usem máscaras onde houver transmissão ampla da doença e em lugares onde o distanciamento social não seja possível. Agora são 4 horas e 25 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. São Paulo merece mais. CSLDC. Você está pensando em abrir um negócio? Já sabe como vai fazer o controle financeiro? Sabe em qual regime tributário você se encaixa? Sabe como perceber as oportunidades e como transformá-las em dinheiro? João Kepler e Pedro Ivo vão te ensinar como fazer do seu sonho um bom negócio. Comece agora o curso Empreendedorismo 4.0. Aprenda a empreender na New Cursos. www.niucursos.com.br niucursos.com.br.
E
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Escola em tempo integral com foco no esporte como ferramenta de inclusão social. Magal Guerra 1500.
Estou aqui pelos deficientes e lutar por essa minoria me motiva. Nestor Pedala Robinho, 15678.
Somos o terceiro maior orçamento da União. Com responsabilidade, vamos recuperar essa cidade. Maurício Frati, 15155.
Sou Marcelo Messias, vou dar continuidade no trabalho do vereador Ricardo Nunes pela Zona Sul. Vote Marcelo Messias, 15115.
Vereadores com Bruno Covas prefeito, 45.
Jovem Pan News.
Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
4:28, estamos de volta com o Jovem Pan agora e a gente fala do noticiário internacional. Na Polônia, a detonação de uma bomba da Segunda Guerra chama a atenção. O destaque é de Vinícius Nunes.
Bomba da Segunda Guerra Mundial explode na Polônia. O artefato tinha 6 metros de comprimento e 5 toneladas, incluindo os 2.400 quilos de dinamite que carregava. Mergulhadores da Marinha Polonesa participaram da detonação e mais de 750 pessoas foram evacuadas da área próxima ao canal Piast, perto da cidade de Swinemünd. Segundo os militares, todos os mergulhadores estavam fora da zona de perigo no momento da explosão. O artefato estava a 12 metros de profundidade, perto de casas e instalações do governo. Não houve feridos e nenhuma infraestrutura local foi danificada. A bomba ganhou o nome de Tallboy e foi lançada por um avião britânico em abril de 1945. A Real Força Aérea tinha como alvo um destroyer alemão que estava ancorado no canal da cidade. Além da bomba que não explodiu, outros 11 explosivos foram lançados no local.
A Rússia concedeu aprovação regulatória a uma segunda vacina contra a Covid-19 chamada Epicoronavac. Vitor Brown está com a gente vai conversar agora aqui com ele direto dos estúdios da Jovem Pan, que traz mais detalhes sobre esse assunto. Oi, Brown, boa tarde para você.
Oi, Nicole, boa tarde para você e a quem nos acompanha. Pois é, esse anúncio foi feito hoje pelo presidente russo, Vladimir Putin, durante uma reunião de governo. Como você disse, é a segunda vacina a conseguir na Rússia o registro, a aprovação regulatória. O nome dessa vacina, que é desenvolvida pelo Instituto Vector da Sibéria, é Epicoronavac. E a vacina usa uma técnica que foi desenvolvida também já em uma imunização anterior na medicação que foi usada contra o Ebola. O presidente russo Vladimir Putin fez esse anúncio e no momento do anúncio, inclusive, parabenizou os cientistas e falou que é preciso aumentar a produção da primeira e também da segunda vacina. Esse pronunciamento foi transmitido pela TV estatal da Rússia. A vacina é composta por fragmentos de proteínas, que são peptídeos do vírus e que, segundo as informações, seriam capazes de estimular o sistema imune a uma resposta protetora. A primeira vacina desenvolvida pela Rússia foi anunciada em agosto. Ela teve o registro já aprovado pelas agências regulatórias e é desenvolvida a primeira pelo Instituto Gamaleya de Moscou. Os testes em estágio avançado dessa candidata, com pelo menos 40 mil pessoas, estão em andamento e ela foi batizada de Sputnik V em homenagem ao primeiro satélite do mundo, que foi lançado pela União Soviética. E é bom lembrar, essa primeira vacina ainda não está em circulação. Mesmo assim, hoje tivemos o anúncio, Nicole, dessa segunda vacina aprovada pelo governo russo.
E, Brown, em que fase a gente está com esse imunizante e quais são os critérios, né, necessários para a vacina avançar desse estágio dentro dos testes?
Pois é, a vacina, é bom lembrar, está na fase 3 ainda, ou seja, ela ainda não teve a testagem concluída. Em todo mundo, são várias vacinas sendo testadas e sempre o procedimento é o mesmo. São 3 fases para que uma vacina seja considerada segura, para que uma vacina seja aprovada pelas agências regulatórias em todos os países. E nessas 3 fases são avaliados vários critérios, entre eles se a vacina é segura ou não, ou seja, se ela provoca algum efeito colateral grave e também se ela é eficaz. caso, ou seja, se ela realmente protege contra o coronavírus. Essas duas vacinas que já tiveram a aprovação pelo governo russo estão na fase 3, ou seja, já na última fase. Mas mesmo assim, o que chama atenção, e é algo que foge à regra, essas duas vacinas foram aprovadas, tiveram o registro concedido pelas autoridades russas, mesmo sem os testes terem terminado. Ou seja, transportando aqui para a realidade do Brasil, é como se o que aconteceu hoje é como se a Anvisa tivesse dado o aval para uma determinada vacina. Uma agência regulatória teria aprovado a vacina e dito que sim, ela pode ser aplicada em larga escala, mas antes de terminada a fase 3 dos testes. E é justamente isso que gerou muitas críticas de especialistas e o que chocou toda a comunidade internacional. O fato de o presidente russo Vladimir Putin ter anunciado a concessão do registro, mesmo sem ter terminado a fase 3 dos testes. É o que aconteceu com a primeira vacina e também com essa segunda que foi anunciada nesta quarta-feira.
Polêmica, então, né, envolvendo a vacina da Rússia. Obrigada, Abraão, pelas informações. Ótimo trabalho para você.
Boa tarde.
E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que faz alterações no Código de Trânsito Brasileiro. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta madrugada. E a gente vai direto para Brasília agora conversar com o nosso repórter Levi Guimarães, que vai explicar para a gente o que mudou. Oi, Levi, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Nicole. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, são várias mudanças e mudanças bastante importantes na lei de trânsito com relação a carteira de habilitação e que vão afetar diretamente a vida aí dos milhões de motoristas habilitados que a gente tem no Brasil. Bom, o ponto principal é a ampliação do limite de pontos para suspender a carteira de habilitação, porque a lei que ainda está em vigor, ela prevê que com 20 pontos qualquer motorista teria o documento suspenso, teria a CNH suspensa. Já com o texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, fica mantida em 20 pontos para quem tem pelo menos duas infrações gravíssimas nos últimos 360 dias, sobe para 30 pontos o limite para quem tem uma infração gravíssima no último ano e sobe para 40 pontos, portanto, dobra para quem não tiver nenhuma infração gravíssima nesse período de tempo. Já os motoristas profissionais, para eles, o limite é de 40 pontos em qualquer hipótese. Bom, a nova lei também aumenta para 10 anos o prazo para os condutores abaixo dos 50 anos de idade renovarem a CNH. Já os motoristas de 50 a 70 anos de idade podem renovar num prazo de 5 anos e acima dos 70 anos de idade a cada 3 anos. Um outro ponto importante também, que causou bastante polêmica ao longo de toda a discussão desse projeto do Congresso Nacional e também quando ele foi apresentado pelo governo federal, é a obrigatoriedade do uso da cadeirinha. Ela fica obrigatória para crianças de até 10 anos de idade ou que meçam até 1,45m de altura. Essas crianças, portanto, elas precisam ir, claro, no banco de trás e usando uma cadeirinha que seja adequada ao tamanho e à idade delas. E o descumprimento dessa regra corresponde a uma infração gravíssima. Outros itens também importantes dessa nova lei. Motorista embriagado que causar homicídio ou lesão corporal não pode ter a pena de prisão substituída por outra mais branda. O uso dos faróis durante o dia continua obrigatório em rodovias de pista simples, mas deixa de ser obrigatório quando essas vias estiverem em perímetros urbanos. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que impedia as ultrapassagens de motos com velocidades mais elevadas nos corredores e também vetou a obrigatoriedade de avaliação psicológica quando o motorista se envolver em um acidente grave com o qual ele tenha contribuído ou quando ele for condenado por delito de trânsito ou então caso seja considerado por uma autoridade uma ameaça à segurança do trânsito. Lembrando que todas essas regras que eu citei aqui, elas passam a entrar em vigor daqui a 180 dias, porque o projeto prevê isso, que a partir da sanção presidencial, as regras passariam a valer neste prazo de 180 dias, portanto, os motoristas têm esse tempo aí para se adaptarem a essas novas regras que acabam... É uma flexibilização, né, em relação às regras antigas, principalmente com relação ao limite para a suspensão da carteira de motoristas e também o intervalo ali para se renovar a CNH.
Perfeito. 6 meses, então, para os motoristas se adaptarem aí e entenderem um pouco melhor quais são essas novas regras. Obrigada, Levi, pelas informações. Ótimo trabalho para você. Agora são 4 horas e 38 minutos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que quase 10 milhões de trabalhadores formais tiveram a redução de jornada e salário ou então os contratos suspensos. Sendo assim, o governo prorrogou até o dia 31 de dezembro deste ano o prazo do benefício emergencial de preservação do emprego. Sobre esse decreto, que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente recebe agora o advogado trabalhista Aloysio Lima. Oi, doutor, boa tarde para o senhor. Obrigada por falar conosco aqui na Jovem Pan.
Boa tarde para todos. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês algumas informações sobre esse tema.
Perfeito. E, doutor, o que o senhor tem visto no dia a dia do seu trabalho a respeito dessa lei, desse seguro que foi dado aos trabalhadores? Essas pessoas continuam pedindo ainda esse auxílio do governo? As empresas continuam suspendendo contratos ou então salários, jornadas? Ou isso aconteceu mais no início da pandemia, lá no mês de abril, por exemplo?
Correto. O que ocorre é que desde o início da pandemia, houve inicialmente o decreto, uma edição de uma medida provisória 936, que logo em seguida ela foi convertida em lei. E ela trazia para aquela situação emergencial um plano onde as empresas poderiam acordar com seus empregados a redução proporcional de jornada e salários ou então a suspensão dos seus contratos. Isso veio essencialmente para que fosse dado ao empresário uma oportunidade de manutenção dos postos de trabalho. Diante da pandemia, de tanta situação e de tanta incerteza em relação à crise que foi iniciada desde março, e isso apareceu como uma alternativa de manutenção dos postos de trabalho. De início, houve uma grande adesão, mas o que se observa é que, com o passar do tempo, ainda existem muitos segmentos que ainda não retornaram à sua capacidade efetiva de produção, de desenvolvimento. E ela se torna ainda, permanece ainda como um instrumento essencial para que as empresas consigam, nesse período ainda de calamidade pública, que ela foi decretada até 31 de dezembro desse ano, que as empresas tenham este mecanismo, né, da redução de jornada e salários proporcionalmente, ou então a suspensão de seus contratos, como uma alternativa de não desligar seus profissionais. Então, muito embora, até pelo desenvolvimento da crise, hoje se observa uma menor repercussão no afastamento do posto de trabalho, ainda assim, muitas empresas têm se valido desta condição.
Perfeito. E a minha dúvida é em relação, por exemplo, às pessoas que não tiveram salário reduzido nos meses anteriores, elas podem, a empresa pode reduzir agora salário, jornada ou então suspender contratos, ou isso vale apenas para os contratos, para essas medidas que já tinham sido tomadas?
Sim, isso desde a edição da medida provisória que criou-se a alternativa, tanto da redução ou da suspensão. O que houve foi, na sequência, até por conta da edição da lei, que converteu a medida provisória em lei, decretos que prorrogaram os períodos iniciais. Então, inicialmente, a suspensão era por 60 dias, máximo 60 dias, e a redução por 90 dias. Na sequência, teve um decreto que conseguiu conceder um período complementar e que ambas poderiam chegar até 120 dias. E com o decreto que foi publicado ontem, o que se alcançou foi a possibilidade de quem já está com o contrato suspenso ou reduzido, ou aqueles que ainda não tiveram negociação nesse sentido, que possam fazer. Mas o total do período que foi permitido pelo governo, a somatória de suspensão ou da redução de jornada e salário, não ultrapasse a 240 dias no total. E isso dentro do período de estado de calamidade que se encerra até o presente momento, se encerrará em 31 de dezembro desse ano.
Perfeito. E a medida vale apenas para quem é CLT, ou seja, para quem está no regime formal de trabalho, digamos assim, ou também vale para os informais?
Sim, o que se atende, o que se estende essa medida para aqueles que possuem contrato formal de trabalho, e aí você alcança pessoas, o grupo não só de empregados, o regime CLT puro, mas também aprendizes, que é uma categoria também, mas registrada sob o regime CLT, e o contrato intermitente, que são aquelas pessoas que mantêm uma relação de trabalho, mas com uma flexibilidade de atendimento a demandas esporádicas e pontuais do empregador. O que se tem também é que a classe de aposentados também, que mantém o contrato de trabalho vigente, que também podem ser afetados por essa negociação. Cada uma delas, existem ali algumas condições específicas, em todas elas tem a redução com a garantia do benefício emergencial que é concedido pelo governo, e esse benefício emergencial ele poderá chegar em até R$ 1.813,00. Vai depender muito de um percentual que é aplicado sobre o valor que essa pessoa teria no caso de um recebimento de um auxílio-desemprego. Então, tem este complemento e também os empregadores poderiam instituir também uma ajuda compensatória, que é obrigatória essencialmente no caso de aposentados.
E a empresa, doutora, ela pode reduzir só o salário, só a jornada, ou isso tem que vir em conjunto? E se isso acontecer, como que o trabalhador pode se proteger também? De repente a empresa diminui o salário, mas não reduz a jornada. O que que o trabalhador pode fazer nesse caso?
O que se estabelece é a condição. Ou você tem a suspensão, e a suspensão ela não se aplica a qualquer realidade do contrato de trabalho, então não tem atividade e não teria remuneração. No caso de redução de jornada e salário, elas devem ocorrer necessariamente de uma maneira proporcional, porque se você reduz salário e não aumenta a jornada, é um problema que cria, é um risco, pois há uma redução do salário sem o efetiva redução do trabalho que é desenvolvido pelo trabalhador. Essa redução salarial ela não é permitida em lei em outras situações, né? Exceto por meio de uma convenção coletiva, uma negociação sindical, que não é o caso. Aqui o que se estabelece é possível sim reduzir salário, mas desde que você reduza também e proporcionalmente a jornada de trabalho a que o trabalhador estaria exposto.
E o que acontece com a empresa que, por exemplo, não respeitar aquela contrapartida que a gente sabe que existe nesse caso, que é a segurança do emprego do funcionário? Ou seja, se ele receber esse auxílio por 4 meses, ele não pode ser demitido por 4 meses, não é isso? E o que acontece se a empresa não respeitar essa contrapartida de garantia do emprego?
Certo. O efeito é exatamente do que comumente se tem numa estabilidade provisória do emprego. Se não observado, esse tempo que o empregado foi demitido antes de complementar, de alcançar esse período estabilitário, a empresa estaria obrigada a pagar o valor o remanescente que existe pela metade, além de multas que poderia sofrer por não cumprir o que dispõe a lei.
Certo. E o governo, a gente sabe que ele paga 25% do salário, até 25% do seguro-desemprego do salário, 50% ou então 70%. São esses os valores, né? E é só sobre o seguro-desemprego, não sobre a redução integral do salário, é isso?
Correto. Na verdade, o que existe? A medida do que, e na proporção do que for negociado com o empregado, as reduções num acordo individual, ela poderia ser de 25%, de 50% ou 75%. O que o governo faz é uma complementação, que é o benefício emergencial, que seria o pagamento dessa diferença, mas não é baseado efetivamente no salário que a pessoa recebe. A base de cálculo seria o potencial valor de seguro-desemprego que a pessoa receberia. Então, se foi reduzido em 25% da sua jornada de salário, ele receberia 25% deste benefício emergencial. Seria 25% daquilo que ele ou ela potencialmente receberia a título de seguro-desemprego. E aí cada pessoa tem uma contagem de acordo com o tempo de serviço, de salário, que são variações para que se alcance o valor efetivo do seguro-desemprego. O teto máximo que se tem hoje para quem alcança todas as condições seria de R$ 1.813,00. Então, uma base máxima para apuração deste benefício seria de R$ 1.813,00.
E só para a gente fechar, doutor, se a empresa optar por reduzir o salário, a jornada ou então até mesmo a suspensão do contrato, é a empresa quem deve garantir que o trabalhador vai receber esse auxílio do governo ou ele precisa correr atrás disso?
A empresa tem que proceder todos os registros junto ao Ministério da Economia, tem lá todo um acesso para que ela coloque o rol de empregados que tem o seu contrato suspenso ou reduzido e repassando para o governo todas as informações relativas a esta situação. A obrigação do empresário, do empregador, é fazer corretamente esta comunicação. Feita a comunicação, a obrigação pelo pagamento é do governo. O empregado ele não tem nenhuma participação neste sentido. É algo que a empresa repassa às autoridades as informações, de acordo com o cadastro e a condição que foi acordada com cada um desses trabalhadores. Então, esse cadastro lá ele é individual e nesse mesmo cadastro, é informada a conta corrente na qual vai ser depositado o benefício emergencial. Pelo governo.
Nós conversamos agora então com o advogado trabalhista Aloysio Lima. Muito obrigada, doutor, pela participação e pelas explicações. Uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado, igualmente. Uma boa tarde a todos.
Agora são 4 horas e 48 minutos. O governador João Dória anunciou hoje a distribuição de 750 mil chips de telefone celular para alunos, professores e também servidores da rede estadual, a fim de garantir a conexão à internet para o ensino remoto. A repórter Caterina Achute traz as atualizações diretamente do Palácio dos Bandeirantes. Oi, Caterina, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos. Pois é, eu acabo de acompanhar a coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo. Notícias importantes foram transmitidas, então vamos aos destaques. O governador João Dória anunciou a distribuição de 750 mil chips de internet para alunos e servidores da rede pública de ensino. Para isso, o governo prevê um investimento de 75 milhões de reais. A distribuição começa a partir do início do mês que vem para alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e também para alunos do ensino médio. Bom, uma outra notícia importante que o governo anunciou é que começa amanhã a testagem para o novo coronavírus de alunos e servidores também da rede pública de ensino. Ao todo, 19 mil pessoas serão testadas entre alunos e servidores. A ideia é mapear os níveis de infecção na rede pública de ensino para que o governo possa, então, nortear as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Uma outra notícia anunciada pelo governador João Dória é que o governo do estado transferiu o ponto facultativo do dia 15 de outubro, dia do professor, para o dia 16 de outubro, ou seja, a próxima sexta-feira, então, é recesso aí escolar para todos os servidores da rede pública, e isso vale também para as ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Caterina, pelas informações. O Partido Republicano da Califórnia, nos Estados Unidos, admite que distribuiu cerca de 50 caixas de urnas falsas pelas ruas de alguns distritos do país. Os chefes das promotorias eleitoral e de justiça do estado consideram a prática ilegal. O procurador-geral Xavier Becerra afirmou que os dirigentes do Partido Republicano que organizaram essas urnas podem ser processados criminalmente. Nos Estados Unidos, existe a possibilidade de votar antecipadamente e uma das formas é pelo correio. As caixas que os apoiadores do presidente Donald Trump distribuíram pelas ruas têm a palavra oficial escrita nelas. Lembrando que a eleição presidencial nos Estados Unidos acontece no dia 3 de novembro. E a gente volta a falar do caso André do Rep. Agora o Marcelo Matos traz as atualizações do julgamento no Supremo Tribunal Federal que segue em andamento. Oi, Matos, o que é que você conseguiu acompanhar aqui pra gente desse julgamento? Tem alguma novidade a respeito de tudo isso? Boa tarde.
Olá, Nicole. Boa tarde a você também, aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Um julgamento surreal, né, Nicole? Como ele foi libertado, né? Duas condenações em segunda instância, traficante, demorou 3 anos para ser preso
e ele conseguiu sair pela porta da frente, cumprimentou o advogado e foi para Lins, né? Como disse o nosso ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Lins, local incerto e não sabido, né? Ninguém sabe onde está agora André do Rep. Com certeza ele não vai se utilizar de nenhum aeroporto que tenha alfândega e também no, nessa altura do campeonato. Ele tinha 2 helicópteros quando foi preso, então a transporte aéreo não deve ser o problema para ele fugir do Brasil. E a polícia, claro, lamenta essa decisão depois de 3 anos na tentativa de que ele fosse preso, foi preso e conseguiu sair pela porta da frente. Muito bem, são 2-0, né? O procurador Augusto Aras manifestou que ele deve voltar para a cadeia, é algo também óbvio, elementar, né? Ele fez essa sustentação. Depois o ministro Luiz Fux, ele iniciou o julgamento, apresentou seu voto, disse que a decisão dele, porque houve inclusive o posicionamento do ministro Marco Aurélio, que não gostou, né, da revisão que foi feita pelo presidente da corte, Luiz Fux, Marco Aurélio concedeu, portanto, a saída, a liminar, e Fux a revogou. Mas aí já era tarde, né? Porque André do Rep já tinha fugido. E a princípio, então, o Fux começou lembrando que há jurisprudência na casa por essa decisão que ele tomou. E ele disse que André do Rep, ele fez uma declaração mais forte, né? Que ele debochou da justiça, né? Apresentou um endereço falso, ele não estava lá, evidentemente, e fugiu. Lembrando também de todo o esforço do Estado, que gasta milhões para conseguir levar à prisão um condenado como esse, dessa periculosidade, e ele é solto pela porta da frente. Na sequência, Alexandre de Moraes, também o segundo ministro, votou, lembrando também que essa é a questão dos 90 dias, né? Ela tem que ser revista em cada caso, então 2-0 pelo retorno à prisão de André do Rep, que não vai voltar sozinho, né, Nicole?
Tá certo, Matos. Obrigada pelas informações, ótimo trabalho para você. Agora são 4:54, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você acompanha o 3 em 1. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã.
Jovem Pan, agora.
Nessas eleições, eu me apresento não para pedir uma nova chance, mas para pedir uma chance para São Paulo. Com o apoio do nosso presidente, vou conseguir os recursos que a nossa cidade tanto precisa. Vou criar o Auxílio Paulistano para reforçar o auxílio emergencial e proteger mais os que mais precisam. Vou colocar em dia as consultas, exames e cirurgias eletivas.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Para comandar a cidade, é preciso trabalhar em equipe. Vote nos vereadores do PSL.
Sou Eleni, meu número é 17618, sou candidata aqui da Zona Sul, luto pela reciclagem do lixo. Junto a gente pode mudar.
Vote Rita Guedes para sua segurança. 17021.
Pela saúde da mulher e por nossa região. Sandra Pedrosa, vereadora 17567.
Valdir Tiverão, 17374, trabalhando por São Paulo contra a corrupção.
Coligação São Paulo merece mais. PSLDC.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.